Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta.
Como sabe tudo isso?
Sei porque preciso saber.
Olá, Neil.
Quem é você?
Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante.
Por que eu estou aqui?
Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui.
Não respondeu à minha pergunta.
Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. E, no caso, esta é a sexta versão.
Na sua mente, duas explicações possíveis. Ou ninguém me disse. Ou ninguém sabe.
Precisamente. Como está, sem dúvida, percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações.
Não pode me obrigar a fazer nada.
Escolha. O problema é a escolha.
Nerdinhos e nerdinhas, está começando um novo episódio do Quanto Mais Nerd Melhor. E hoje vamos trazer para vocês um filme que está dando o que falar. Muitas vezes dando o que falar de pior do que de melhor. Mas vou trazer para vocês tudo e aí vocês decidem se vale a pena ou não assistir. Que é o filme Matrix Resurrection. Quem sabe, quem me conhece, quem já escutou os primeiros episódios lá atrás da Feijoada Podcast, que falava sobre cinema e seriados, em um dos episódios, que o Matrix foi um dos filmes que influenciou a minha infância / juventude. Não vou mentir que eu fiquei com uma grande expectativa. Fiquei. Vou trazer para vocês algumas informações e depois eu vou apresentar a minha opinião. Mas para começar, a sinopse é basicamente: se passando 20 anos após os acontecimentos de Matrix Revolution, Neo vive uma vida aparentemente comum sob sua identidade original como Thomas Anderson, em São Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe prescreve pílulas azuis para neutralizar as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente. Ele também conhece uma mulher que parece ser Trinity, Carrie Ann Moss, mas nenhum deles se conhece. No entanto, quando uma nova versão de Morpheus oferece a ele a pílula vermelha e reabre sua mente para o mundo da Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, Neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um novo e mais perigoso inimigo e livrar todos da Matrix novamente. Sinceramente, a sinopse não traz nenhuma novidade. Na verdade, só traz obviedades. Era o que todo mundo já esperava, né? Neo vai voltar para enfrentar uma nova versão da Matrix. Tinha a expectativa do Morpheus, mas até que no filme eles O Morfeu, pra mim, no filme ficou meio complicado a maneira como ele foi inserido na história. Paciência, não tem como resolver todos os problemas. Até dei um crédito por isso, fiz vista grossa. A gente tem no filme, né? Sem ele não teria Matrix. O Keanu Reeves, a Carrie Amos. Temos agora a Priyanka Chopra, Jonathan Groff e o Neil Patrick Harris. Além do Yahya Abdul-Mateen II. O Lawrence Fishburne, como Morpheus, ele aparece no filme, mas de uma maneira simbólica. Mas ele tá no filme, né? Não podemos negar isso. No IMDb, o filme ficou com a infeliz nota de 5.8, né, de 10, com 80 mil votos. O pessoal não fez grandes elogios, não. E aí, se jogar para descobrir algumas notícias, tem de tudo. Por exemplo, muitos chamam o filme, né, não de Matrix Resurrection, mas Matrix 4. Matrix 4, explicado porque o clássico personagem retorna. É uma muito boa. Os Simpsons previram o lançamento de Matrix Resurrection. Matrix Resurrection e o nascimento do metaverso. Matrix Resurrection decepciona com bilheteria de abertura mundial. E aí segue. Muita coisa. Digamos mais coisas. Por exemplo, tem uma outra notícia. Matrix 4. Por que algumas máquinas estão do lado de Neo e Trinity no novo filme? É verdade. Isso é uma coisa muito importante nesse novo filme.
Nem todas as máquinas são inimigas.
Ao contrário da primeira trilogia, né, que eram homens versus homens e mulheres, humanidade versus máquinas. E aí eu trago também a opinião de algumas pessoas, para não dizer que aqui a gente tenta manipular a opinião pública, opiniões positivas e negativas. Matrix 4 é paródia trash, pastelão, irritante e despropositada. Total perda de tempo e dinheiro. Depois dos primeiros 15 minutos, entendi por que um dos diretores resolveu não fazer o filme e por que o outro fez. Aí uma outra pessoa... Eu não poderia ter achado melhor essa sequência do universo Matrix. Tantas referências e quantas novidades. Logo no início, o rompimento da quarta barreira é explícita e revela a competência da direção em demonstrar a consciência que ela tem de sua própria criação. E mais uma, né, para ficar número ímpar. Matrix 4, superficial, autorreferente e novelesco. Matrix 4 só tratou basicamente de um tema, amor. Até poderia parecer algo interessante, se não fosse o fato de que até esse próprio tema restou seco. Novelesco, piegas.
Por que, Sr. Anderson? Por quê? Por quê? Por quê? Por que faz isso? Por quê? Por que levantar? Por que continuar lutando? Acredita que esteja lutando por alguma coisa além da sua sobrevivência? O que é? Pode dizer o que é? Por acaso sabe o que é? É liberdade ou verdade? Talvez paz? Poderia ser por amor? Ilusões, Sr. Anderson. Fantasias da percepção. Sínteses temporárias de um débil intelecto humano tentando desesperadamente justificar uma existência sem significado ou propósito. E todas elas tão artificiais quanto a própria Matrix, embora apenas a mente humana possa inventar algo tão insípido como o amor. Você deve ser capaz de perceber, Sr. Anderson. Já deve saber que não pode vencer. É inútil continuar lutando. Por que, Sr. Anderson? Por quê? Por que você persiste?
Porque eu escolhi.
Agora vem a minha opinião, se isso conta alguma coisa para vocês. O filme não é uma solução para substituir a primeira trilogia, principalmente o primeiro filme. Quem está indo no cinema para assistir uma nova, eu vou ter que usar a palavra nova de revolução, porque a revolução já, no sentido, já traz a novidade, mas uma outra revolução, que foi o que o primeiro filme, o Matrix 1, vamos dizer assim, gerou, em efeitos visuais, em roteiro, em cenas de luta. Na minha opinião, esse não era o objetivo do Matrix Resurrection. Era para explorar uma outra linha de pensamento, talvez focar muito mais na ideia de que o que o Neo vive, até, digamos assim, ele voltar para a Matrix, era uma realidade, ou como ele era manipulado por uma falsa realidade, que, na minha opinião, traz uma metáfora para as nossas vidas sobre o que é realidade, o que é verdade. Isso que o filme deixa claro desde o início. Estamos vivendo uma realidade? Quem está por trás dessa realidade? Em vários momentos no filme, não fica bem claro quem é a entidade onipresente, onisciente, que controla tudo. Existe até um conflito, digamos, de inimigos do Neo, até ficar claro quem é o grande vilão. O roteiro poderia ter sido melhor desenvolvido. Como eu falei antes, a parte do Morpheus não me incomodou, ficou um pouco confusa, além da interpretação que eu acredito que deixou a desejar em alguns momentos, mas não compromete o filme. O Neo, eu achei ele, de uma certa maneira, passivo no filme. Ok, que faz parte daquela personalidade do Neo, ele é sempre muito mais silencioso, observador, fala calmo, muito mais pontua do que, né, gera debate, mas tá na medida. Não é o Keanu Reeves dos primeiros filmes, mas tá bem. A Carrie Moss, as partes que ela participa, ela tá muito bem, ela traz uma energia bacana pro filme. Os personagens secundários ajudam, dão um ritmo bacana para o filme. Isso é legal porque tira um pouco o foco para não cansar só Neo e Trinity, mas no geral é satisfatório. Não vou negar, eu esperava mais das cenas de luta, não que eu esperava que isso fosse o ponto central, mas comparado com os primeiros filmes, ficaram meio sacaninhas as cenas, ficaram talvez até meio mal feitas, alguns embates até fracos, na verdade, parecia que faltava velocidade nas lutas, mas como eu disse novamente, não é uma coisa que compromete o filme, até porque o que eu entendi é que o foco era que nos primeiros filmes da Matrix era sugerido, quando o oráculo falava para a Trinity que o amor da vida dela era o Neo, que tudo faria sentido em algum momento do porquê que ela encontrou o Neo e o contrário, porquê que eles precisavam se encontrar. Eu acredito que foi isso que foi tentado ficar claro nesse filme. Não só questão do valor do amor, da união. Que talvez a união, no caso, entre esses dois personagens, é que o que realmente podia fazer frente com a Matrix. De uma certa maneira, os dois têm superpoderes? Tem. Então, seriam duas partes de uma mesma solução, mas que só seria implementado, só traria efeito positivo quando elas se conectassem. Não é um roteiro inovador, não é um roteiro surpreendente. Muitas coisas são para agradar os fãs. Eu gostei, por exemplo, não me incomodou. Algumas pessoas reclamaram de uma certa montagem paralela intercalando o filme com imagens do passado, mas para mim ficou bem claro que era para trazer esse incômodo de que as coisas são cíclicas, e isso eu achei interessante no filme, como se as coisas se repetissem sempre. E eles falam no filme, só mudam os nomes e os personagens, isso foi muito bacana. Eles tentam tirar dentro da ideia da ficção do Matrix como se fosse uma realidade paralela e trazer para nossa. Então eles citam, por exemplo, a produtora que desenvolveu o filme, a Warner Bros. Eles fazem várias críticas contra Hollywood sobre estar sempre tentando reciclar coisas velhas, só mudando alguns personagens e trazendo novos efeitos. Tem uma crítica por trás ali interessante. O que eu fiquei surpreso foi, digamos, no primeiro terço do filme, a explicação que eles trazem, atualizada, do que o que seria a Matrix. E isso foi bem interessante. E hoje, para 2022, casa perfeitamente com uma série de coisas e com a palavra e com a bolinha que hoje está picando dia após dia, que foi a opinião de uma das, enfim, de uma das fãs aqui, que é a questão do metaverso. Não sei se foi proposital lançar o filme nessa mesma época, mas essa coincidência aqui é interessante e curiosa, porque o filme, de uma certa maneira, ele se baseia nessa ideia de metaverso. O que eu posso dizer? O filme vale. O filme é interessante, o filme te faz pensar, o filme te faz questionar várias coisas e, principalmente, refletir sobre escolhas. E, para mim, o Matrix Resurrection volta a bater nessa tecla sobre escolhas. É aquela clássica cena que tinha o Neo com o oráculo, e aí trazem esse filme também. As escolhas são oferecidas e falam no filme, mas tu não precisa escolher, porque tu já sabe qual é a escolha que tu vai fazer. Será que muitas vezes as escolhas, elas não são grandes ilusões?
porque a gente já sabe o que vai decidir, ou de alguma certa maneira o universo, a realidade já sabe o que nós vamos escolher. Então tira essa autoridade do livre-arbítrio para qual caminho nós vamos tomar. Foi nisso que eu fiquei pensando. Nerdinhas e nerdinhas, quero agradecer todo o apoio que vocês deram para a NerdCA e para o podcast Quanto Mais Nerd Melhor. E deixo para vocês o nosso Instagram e nosso Twitter, que é @NerdCAOficial. Vocês podem escutar esse episódio e todos os outros, aí às vezes os amigos e as amigas, né? Que é na Google Podcasts, na iTunes e no Spotify. Da minha parte, eu deixo para vocês um grande abraço. At last! Até mais!